Boa noite, Betinho. Boa noite, Pastor Walter.
Olá, boa noite.
Estamos hoje num cenário diferenciado aqui, né?
Caramba, meu, daqui a pouco aparece o Santa Claus ali saindo pela chaminé.
Rapaz, você sabe que quando eu cheguei aqui e vi todo o cenário preparado, eu falei, uau, para fechar mesmo um chave de ouro, né? Um ano de bênção, muito abençoado aí, projeto 67. Caramba, fiquei assim, muito
abençoado. Sensacional. O Magno, que raramente aparece, que aprova essas coisas. Né?
Exatamente.
Estamos fazendo uma campanha para o Magno começar a aparecer mais.
É o Lombardi do Evangelho. Só a voz.
Praticamente.
Lombardi.
Praticamente. Mas agradecemos aí ao Magno novamente pelo cenário incrível, sempre surpreendendo a nós, até mesmo a gente, né? Pô, Magno, você não sabe brincar, né? Sempre tem que ser uma coisa sensacional.
Toda vez, principalmente no começo aí do projeto 67, quando a gente estava montando ainda, fazendo esse cenário, porque todo equipamento, toda vez alguma novidade tinha, né? Pelo menos foram aí 2 meses e meio de muitas novidades. Toda vez que nós tínhamos uma live, tinha uma coisa nova.
É, e como a gente falou no começo, né? Para fechar o ano com chave de ouro. Então você já entendeu que essa é a nossa última live de 2020.
E quem não acompanha os bastidores nem sabe, né? Ainda rola bolachinha.
Aqui a gente é. Nós temos tratamento VIP aqui.
Aqui é tratamento VIP.
É, aqui no Hemisfério Sul é parede seca, mesa limpa. Só uma graça.
É isso aí. E que ano, hein? Estamos aí caminhando aos últimos dias do ano de 2020. E a gente sempre conversa, né? Muita coisa aconteceu. Pessoas faleceram por uma doença que até então era desconhecida. Pessoas ficaram doentes, sem trabalho, tantas coisas. Mas é sempre importante a gente lembrar também o que aconteceu de bom na vida de cada um. Eu tenho certeza que se procurar alguma coisa, com certeza a gente consegue olhar para trás e falar, poxa, o ano pode ter sido ruim por algumas razões, mas aconteceu algo bom.
Não tenha dúvida aí. E eu acho que, para o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente de casa, eu acho que vai lançar um desafio de contar as bênçãos, né? Um momento conta as bênçãos. Porque a gente está chegando no final do ano, né? E como foi falado, muitas coisas aconteceram, né? Foi um ano assim bastante difícil, mas em meio à dificuldade a gente também pode tirar boas lições. E com certeza temos muitas bênçãos e muita história para contar. Então, assim, se você teve um ano também de dificuldade, mas um ano abençoado, né, conta pra gente um pouco, coloca aí nos comentários aquilo que você teve de experiência, daquilo que te serviu nesse momento de quarentena, nesse momento aí. Porque, Bruno, com certeza, eu não sei você, mas eu tive momentos muito, muito bons, né, de coisa que a gente às vezes se reinventa por conta de uma circunstância, de uma situação, e realmente tiramos leite de pedra, como falo, né?
Nem que tenha sido aprendizado. É isso aí. Aproveita a oportunidade, foi uma ótima ideia, Beto. Compartilhe aí alguma coisa que você recebeu, ganhou, Deus te abençoou, que você aprendeu nesse ano muito diferente que foi o ano de 2020. Pastor, tem alguma coisa para compartilhar?
Ah, eu só tenho a agradecer a Deus, né, esse privilégio aí. Hoje é a Live 38 que a gente está junto e, para mim, 2020, o grande presente foi estar com vocês aí às sextas-feiras.
Pastor Walter, o presente é nosso, Pastor Walter.
Foi um ano de luta, né, aqui com as minhas ovelhas, perdas, né, a gente lamenta muito, chora com as famílias, mas assim... Por outro lado, você percebe também uma igreja solidária, uma igreja viva, né? A gente conseguindo aí passar das 6 toneladas de alimentos arrecadados durante a pandemia. E a saúde, né, meu? Porque
sim,
a gente, apesar do isolamento e tal, mas o pastor tá na ativa, né? A gente visita, vai em hospital, vai na igreja, enfim. Não parei nessa pandemia de fazer o atendimento, a gente diminuiu, sem dúvida, mas a gente está o tempo todo exposto a isso aí. E vários colegas estão aí numa situação até às vezes difícil, e a gente está aqui podendo tocar o barco para frente. Então, eu agradeço a Deus. Recentemente os filhos todos fizeram aniversário, e agora a Edilene tem uma cirurgia aí na próxima segunda-feira, a famosa vesícula, né? Que já deu tanta dor esse ano para ela. Finalmente está agendado para segunda agora a cirurgia. Então a gente agradece pelos encaminhamentos, pelo cuidado de Deus. Tamo junto.
Legal, eu já quero aproveitar aqui e ler também um comentário da Ive. Eu já vou dar boa noite aqui, mas deixa eu aproveitar que a gente está nesse assunto. A Ive comentou que a maior bênção foi nosso PG Atos 29. Que legal saber que uma das maiores bênçãos foi o PG. Deixa eu ler os outros comentários aqui. O Silvão.
Desculpa, você falou de comentário, estamos aguardando a oportunidade. A gente falou de pessoas que não aparecem, né? E nós temos aqui uma fã do Magno, entendeu? Que eu vou falar aqui, ver o que ela escreveu. Ela falou assim, ó: boa noite, hashtag aparece Magno. Sabe quem escreveu isso aqui, Magno? Você conhece a Solange de Freitas Barbosa? A mamãe do Magno aqui, pedindo pro Magno aparecer, e precisa de aparecer.
Agora você vai ter que dar parte do Zoom, tchauzinho.
Boa noite, tchau.
Não manda uma foto pra ela.
Uma boa noite. Uma boa noite pra. Uma boa noite pra Solange, mãe do Magno. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Silvano Leste.
Marlene, sua mãe.
Já vou chegar lá. Uma boa noite pra minha mãe. O Silvano Leste mandou um amigo aqui. Fala, amigo Walter, um abraço aqui da América.
Valeu. O Silvano foi pastor com a gente aqui na Paulistana. Foi pastor, inclusive, na cidade que eu também fui, Itanhaém, e por último aqui em Santo Amaro, e está aí desbravando o Hemisfério Norte. Sucesso aí, Silvano, para você, para Dani, para as meninas. Deus esteja com vocês aí. Muito bom tê-lo com a gente.
Legal. Uma boa noite para Sônia, para Maria José, minha sogra, que reclamou que na live passada eu não dei boa noite. Olha só. Bicho pegou.
Ixi, você não deu boa noite pra sogrinha, mano?
Pois é.
Aí,
o bicho pegou.
Por isso que a neve tá caindo aí.
Boa noite, então. Boa noite pra Jossi também.
Jossi Paixão é lá de Peruíbe, mano.
Que legal.
Aí é surfista que quebra tudo. É top. E aí vive a esposa dele.
Ah, ok. Boa noite pro Ederson também. Boa noite, galera. Direto de Biúna, seja bem-vindo.
Ah, que legal, Ederson. Bacana.
Legal.
Ederson e Cléo.
Mande então aí nos comentários. Eu tenho certeza que se você cavar aí um pouquinho na sua memória, você vai lembrar de alguma coisa boa que aconteceu no ano de 2020. É claro que todo fim de ano nós ficamos na expectativa do ano seguinte, né?
Sempre.
Parece que existe uma renovação mental, alguma coisa assim que você começa. Na verdade, é um dia a mais ali, o primeiro de janeiro, mas na mente, pelo menos isso acontece comigo. Pelo menos isso acontece comigo. Eu acho que acontece com mais gente também, mas é algo que, sabe, parece assim, poxa, um novo ano, então deixa eu começar algo novo, deixa eu mudar alguma coisa na minha vida, ajustar.
Mas você sabe que essa situação, a gente ter essa possibilidade de um novo ano, de uma nova perspectiva, de novos horizontes, faz bem pra gente.
Sim.
Faz bem pra gente, né? Porque as coisas acontecem como se fosse. A gente tem um novo prisma de vida. Quando inicia um novo ano.
E isso acontece na semana também, né? Então, uma semana se encerrou, a gente tem um sábado para descansar, para recarregar as baterias, e agora vai começar uma nova semana. Então é como se a mudança de ano fosse Isso, só que numa proporção maior de um recomeço. Então, que legal. Essa é a 38ª live que estamos fazendo. Lembrando que nós estamos estudando o livro Louco Amor durante esses últimos 10 semanas, se eu não me engano. E se por algum acaso você está chegando agora pela primeira vez, deseja acompanhar as outras lives sobre esse livro, você tem a oportunidade de acessar os vídeos pelo Facebook, pelo YouTube, e também você pode acessar os áudios em todas as plataformas de podcast. É até mais fácil para você ouvir enquanto você estiver fazendo qualquer outra coisa. E é claro, eu já gostaria de anunciar, a gente já vai entrar no tema, só gostaria de dar dois anúncios rápidos. O primeiro é que, como eu já falei, essa é a última live do ano. Então, as duas próximas sextas-feiras, uma é Natal e a outra é o Ano Novo. Então, daremos aí uma pausa, mas também para nos ajustarmos e voltarmos aí no ano de 2021 com novidades, não é mesmo?
Novidades. Então, a proposta é realmente trazer algo diferente, algo na prática. Conta pra gente, Bruno. O que vai acontecer na próxima temporada, a partir do dia 8 de janeiro, porque dia 1º nós vamos estar celebrando junto com a família, mas vale abrir um parênteses aí, que mesmo não estando ao vivo com os programas, nós vamos selecionar dois programas especiais, que aconteceram desses 38 programas que nós fizemos, né? Então nós vamos ter Projeto 67 nas próximas duas semanas, ok? Então você pode acompanhar, né, aí pelo Facebook também, talvez a gente consegue soltar pelo YouTube. Então serão dois programas que nós vamos selecionar, né, aqueles top 2, os dois melhores. Se você, ó, vale outra coisa também, né, se o pessoal tiver um programa específico que gostaria de rever também, coloca aí pra gente nos comentários pra gente poder então selecionar aí junto com você os próximos dois programas, né, do dia 25 e do dia 1º de janeiro. Bruno, dia 8 de janeiro, o que vai acontecer, Bruno?
Nós vamos começar com... Até agora nós estamos pegando aí alguns temas, principalmente de livros, igual temos feito aqui, e é muito bom nós conversarmos sobre a teoria, sobre o que nós podemos aplicar, mas a partir do dia 8 nós traremos pessoas compartilhando o que elas têm feito de forma prática na vida delas, como elas têm usado, deixado Deus usar a vida delas de maneira extremamente prática nessa vida que nós sempre estamos falando aqui, né? O Projeto 67 visa justamente como podemos transformar e deixar a Deus fazer com que a nossa vida seja mais relevante.
Falando um pouquinho, o que é o Projeto 167, para aqueles que estão acompanhando agora, que estão pela primeira vez aqui, o que é o Projeto 67, Bruno?
Bom, Projeto 67, como nós falamos aqui de vez em quando, é sempre bom relembrar, nós temos na semana 168 horas, né? Então o nosso objetivo é passar uma hora aqui na live falando sobre como podemos ser mais relevantes na nossa vida, nas outras 167 horas. Então, esse projeto aqui de uma hora é para que nós possamos fazer a diferença nas outras 167 horas.
Sensacional. E então, dia 8 de janeiro, pessoal, nós teremos aqui pessoas, convidados, que contarão experiências de cristianismo prático, né? Pessoas que vivenciaram uma experiência, né, de ser Jesus para as pessoas que precisam. Então, assim, nós vamos ter muita gente, bastante conteúdo que vai ser relevante, experiências que realmente vão agregar demais na nossa vida. E depois de todo o conteúdo que nós estamos aqui conversando, falando, agora é o momento de ser um pouco mais prático, né, Bruno?
Exatamente. Então, prepare aí as suas perguntas, prepare para estar conosco nessa mais uma temporada de 2021. E eu gosto muito de história. História me inspira demais. Saber que existe alguém fazendo alguma outra coisa, isso me inspira a ponto de muitas vezes eu pensar, poxa, eu também posso fazer isso, ou eu também posso adaptar essas coisas que essa pessoa, essas coisas boas que essa ou essas pessoas estão fazendo, de acordo com a minha rotina, de acordo com a minha vida. Então eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então se planeje para estar conosco a partir do dia 8 com, com essa nova temporada e de entrevistas trazendo pessoas diferentes. Deixa eu aproveitar aqui dar mais um boa noite para o Gilson Custódio, que entrou agora há pouco, e também para a Juliana, mandando um abraço para o Betinho e para o Bruno. Adorei a dupla, uma grande coincidência, né? Os dois eram amigos da Juliana em São Paulo, ninguém conheceu o outro. E fomos nos conhecer aqui. Uma boa noite, viu?
Boa noite.
É isso aí, galera. A gente já bateu um papo, passamos as novidades, passamos as próximas fases aí do projeto 167. Ainda dá tempo de você colocar qual foi o episódio que você mais gostou durante essas 38 lives que tivemos durante essas semanas. Desde março, se eu não me engano.
Desde março. Estamos na pandemia. Né? Infelizmente, a gente teve que fechar aqui a igreja por conta de tudo que estava acontecendo. E foi então que nasceu o projeto 67, da necessidade, né, de fazermos alguma coisa que fosse relevante para a nossa comunidade, aqui na igreja se encontre, e acabou sendo explodido. Quando acontece na internet, cruza as fronteiras, cruza o oceano, e nós estamos. 38 lives.
Então, vamos voltar esse tema. Nós estudamos já os capítulos desse livro, então nós vamos fechar esse ano e fechar também o estudo desse livro com esse resumão. E, pastor, eu gostaria de já ir assim, bem direto ao ponto e perguntar para você o que mais te marcou nesse livro, aquilo que foi assim, mais sensacional, que você possa falar assim, poxa, isso daqui me fez pensar bastante e eu também acho que vai fazer muita gente refletir.
Deixa eu só conferir. Para vocês, o meu áudio está normal? Que parece que está com eco ou não?
A princípio, tá, para nós aqui no retorno, está normal. Agora eu não sei como é que está saindo na internet. O Magno está normal, não verificado. Mas enfim, vamos seguir.
Se der BO, vocês me dão um toque.
Não, fica tranquilo.
Tá bom. Eu acho que assim, dentro do contexto todo, acho que eu poderia resumir este livro numa palavra: confrontação. É um livro que te põe de cara com Deus. É simples assim. O ser humano, quando ele fala de religião, o ser humano está muitas vezes preocupado mais realmente em se sentir muito bom, muito zeloso, muito cristão. Mas, de verdade, quando a gente é confrontado com Jesus, a gente vê que a gente não é nada. E, inclusive, eu destaquei para mim aqui, na página 22 da versão em português, uma frase que o Francis Chan, também por mim conhecido como Jack Chan, ele coloca aqui, o R.C. Sproul, ele diz assim: os seres humanos nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto não são confrontados com a majestade de Deus. Eu acho que isso para mim resume o livro. Cada capítulo em que ele nos coloca diante de desafios a respeito de servindo restos a um Deus santo, o melhor da vida, só que mais tarde, o perfil do obsessivo, se a gente consegue viver desse jeito, louco amor, enfim, cada um desses capítulos, terminando com o X da questão, demonstra que realmente a gente tem que repensar, sabe? Muitas vezes a gente está seguindo esse trilho assim, sem se questionar e sem viver uma vida questionável. A gente está preocupado com gravata, com cortina, com móvel, sabe? É um tanto cerimonialismo. E Deus está buscando pessoas. E a gente ainda está, sabe, patinando nessa ideia de rituais. Hoje eu usei uma frase que eu já compartilhei com vocês em particular, né? A respeito justamente desta reflexão. E esta reflexão, que é a frase que eu escolhi para colocar no pôr do sol hoje, é: a igreja vai impactar o mundo, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, é a que você está sendo. Então, quando a gente é confrontado com este Deus santo, a gente se percebe, e aí a gente se pergunta: o que é que eu estou sendo? Será que eu estou sendo realmente igreja para as pessoas que nem sequer aceitam um convite para ir à igreja, mas aí Deus me usa para ser igreja para elas, para ir até elas? Será que esse louco amor que, sinceramente, não tem outra palavra para descrever, né? Até tem um belo hino aí em inglês, Rentless Love, ou seja, não dá para descrever, é alguma coisa que supera a compreensão. Um Deus santo envia o seu filho para morrer sem ter garantia de nada e ainda assim, sem que a gente o amasse, ele nos amou primeiro. E a gente vê tanta demonstração ainda hoje de ódio, de tristeza, de rancor. Às vezes até a gente se pergunta, né? Será que vale a pena? Valeu a pena? Humanamente falando, será que valeu a pena? Mas aí esse louco amor demonstra que sim, por mim e por você. Então, eu resumo para mim esse livro numa palavra: confrontação. Eu, nada, confrontado com Deus, que é tudo.
Uma coisa que me marcou bastante desse livro, na verdade, foi antes de eu iniciar a leitura do livro. Foi quando nós estávamos conversando sobre o próximo livro que nós iríamos estudar. E o Magno comentou uma coisa que eu achei fantástica, porque ele já tinha lido o livro, estava recomendando o livro, e esse título, Louco Amor, né, porque é muito comum nós falarmos sobre o amor de Deus, que Deus nos ama, que é um amor assim, não tem como ser comparado, mas a perspectiva que o Francis Chan traz desse livro não é somente de um louco amor de Deus para conosco, mas também de um louco amor nosso para com Deus. E muitas vezes transmitido, ou talvez todas as vezes transmitido ao meu próximo. Porque quando nós nos confrontamos, igual o pastor comentou, nós também entendemos que no Evangelho e quando nós lemos sobre a vida que Jesus levou e que também falou para que seus discípulos levasse e vivesse, não é uma vida normal e nem uma vida convencional e que o mundo incentiva ou motiva em qualquer aspecto. É algo completamente diferente. Precisa ser muito doido mesmo, muito louco para você ter esse amor e seguir esse caminho que Jesus fala, né? E a gente, às vezes, muitas vezes, nós, quando nós ouvimos alguma coisa, aprendemos alguma coisa, a gente só retém aquilo que a gente quer. Então, isso muitas vezes acontece na leitura da Bíblia ou quando ouve alguma coisa assim, poxa, ah, legal, eu perdoo, mas eu só perdoo até esse ponto aqui. Eu ajudo, mas eu ajudo só até tem esse limite aqui, tem esse muro que me protege. E transpor esse muro, quebrar essas barreiras, é somente uma pessoa louca, né? Vista como sendo uma pessoa louca. E é isso esse é o que eu vejo como sendo o cristianismo verdadeiro. É quando nós quebramos essas barreiras, quando nós atravessamos esses muros impostos pelo nosso próprio conforto, pelo que é normal perante a sociedade. Então, quando nós ultrapassamos essas barreiras, aí sim nós vivemos essa vida que Jesus pede para que nós vivamos. O exemplo de Jesus. É aí que a gente começa a fazer alguma coisa que, poxa, realmente eu estou aqui no caminho que Jesus deixou. E tudo isso é óbvio que parece loucura. Mas, para resumir, eu achei muito bom esse resumo do Magno que eu ouvi antes de começar o livro. E isso me incentivou bastante a leitura do livro, que foi essa perspectiva de não só o louco amor de Deus para comigo, mas também meu para com Deus.
Você sabe que, analisando um pouco a minha vida, eu me intitulo uma pessoa cristã, entendeu? Mas quando eu me deparo com a mensagem que o livro trouxe, entendeu? É como se fosse um choque, sabe, na minha vida, porque a gente vive uma vida assim tão trivial, alguma coisa assim que é tão, às vezes, superficial. Poxa, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu devolvo meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu estou sempre ali à frente cantando, louvando, mas é só isso, sabe? A vida, ela fica...
Fica um vazio, né?
Exato. A coisa, ela fica tão assim... A vida, ela vira uma rotina, né, que ela fica meio robotizada, é automatizado essa situação. Só que quando você entende o amor de Jesus por mim, entendeu? E quando eu entendo como que eu deveria amar, e não só amar a Deus, evidentemente, mas que as bênçãos que eu tenho recebido da parte de Deus, elas precisam ser retransmitidas para as pessoas que estão ao meu redor. E eu não tenho feito isso. Por quê? Porque eu caí numa zona de conforto de um cristianismo que teria que ser diferente, né? Então, assim, realmente foi um choque muito grande para mim, e foi, na verdade, um despertamento de algo que eu comecei a pensar, e eu preciso pensar diferente a cada dia para fazer diferente, para estar motivado a fazer por Deus, entendeu? E fazer também pelo meu próximo, servir o meu próximo.
Eu acho que o mais interessante disso tudo é que a gente tenta fazer de tudo para agradar a Deus, achando que qualquer coisa que a gente faça, qualquer obra ou qualquer, sei lá, porque talvez eu pregue bem ou cante bem ou qualquer outra coisa, isso vai agradar a Deus, mas o que realmente agrada a Deus, o que ele realmente pede para que nós façamos é ajudar o nosso próximo. É isso que ele pede. É esse juntar tesouros, né, no céu, que nada mais é que juntar pessoas para ele. É isso que agrada a Deus. E muitas vezes nós confundimos achando que eu me vestir bem em dia de culto é o que agrada a Deus.
Seria o suficiente?
Exatamente.
E não é.
Não. Ele, em Apocalipse, ele acaba chamando a gente de nu, de pobre, de achar que... de cego, né? E a gente mencionou muito esse verso durante todo o podcast, né? Então, eu acho que... E esse livro, ele vem para mostrar realmente isso. A melhor forma de agradar a Deus é servindo ao meu irmão.
E isso muda um pouco a nossa referência também. Porque muitas vezes a nossa referência, ela está em nós mesmos. Então é a partir de quando eu começar a me vestir bem, é a partir de quando eu começar a comer da forma correta, ou a gente pode listar inúmeros itens, sendo que a referência deveria estar em Cristo, né? A maneira que Jesus viveu, e não na maneira dessa lista de pendências aí que eu vou cumprir.
Pastor interessante. Walter?
Ah, okay.
Sim. Não, eu estou pensando no que vocês estão falando aqui, e aí eu busquei lembrar de alguns trechos que eu havia destacado sobre isso, né? A maioria de nós, capítulo 3, que também chama Louco Amor, a maioria de nós, em maior ou menor grau, encontra certa dificuldade para entender, acreditar ou aceitar o amor absoluto e ilimitado de Deus por nós. Muitas vezes é justamente esta falta de compreensão que nos leva a adorar a Deus de forma errada, a não buscar, como destacou o nosso Lombardi do Evangelho e o Magno, a não buscar o bem do nosso próximo, estarmos sempre preocupados com nós mesmos, para depois, com alguma migalha, nos lembrar de quem está sofrendo ao nosso redor. Então, esse livro, ele leva você a essa reflexão. Você tem que parar de ficar se olhando no espelho e achando que você tem algum tipo de bondade, dignidade ou de mérito, porque você, como lembrou o Betinho, é um dizimista, um ofertante, um cara legal, fiel à esposa, cumpridor dos seus deveres, que acorda cedo para trabalhar e etc. E então agora Deus tem que me abençoar. Afinal de contas, eu estou fazendo até muito melhor do que outros aí. Eu me acho muito bom. A minha postura é uma postura que Deus deveria abençoar, é uma obrigação que Ele tem de me abençoar. E aí a gente entra por um caminho que realmente não permite que Deus consiga. E nós já temos discutido isso nas lives anteriores, né? Nós temos que nos colocar realmente numa condição para que Deus nos abençoe. Porque, no fundo, tudo é uma escolha. Eis que eu te proponho vida e morte, bênção e maldição. Que é que você vai escolher? E essa escolha tem tudo a ver com essa conexão. Então, quanto mais eu estiver confrontado com ele, mais eu, sabe, buscar entender que eu não sou nada e ele é tudo. Esse amor sem palavras, esse louco amor, ele vai me transformando de dentro para fora. E essa experiência que a gente tem é uma experiência que ela vai crescendo a cada dia. Você vai começando a enxergar oportunidades onde, a princípio, não haveria. Você não enxergaria. Mas quando você resolve, Senhor, me ajuda. E olha que a gente não está livre de problemas, de situações difíceis, de lutas. A gente está numa guerra. Eu estou falando para vocês aqui, pode ser que agora uma casa que meus pais construíram para aposentadoria lá em Peruíbe está sendo invadida de novo. E sabe, é assim. As pessoas roubam a gente, as pessoas prejudicam a gente, as pessoas, muitas, querem o mal da gente. É uma guerra. Mas, no fundo, a gente sabe que existe já um lado vitorioso dessa guerra. O que a gente não pode se permitir é escolher ficar do lado perdedor. Então, não tem essa de que com Deus tudo vai ser vantagem, tudo vai ser bom, tudo vai ser maravilhoso. Não. As coisas são lutas, é luta. Só que com Deus você já está do lado da vitória. E qual vai ser a nossa escolha?
Eu estava folheando aqui meu livro, procurando uma anotação, e eu acredito que está bem relacionado com o que a gente está conversando. Antes, eu só gostaria de desejar uma boa noite para a Eunice, mandou um olá, pastor.
Boa noite, Eunice.
E também, vai lá, Betinho, vai lá.
Tenho que dar uma saudação especial para a dona Ivone, que está assistindo. Ufa, a gente.
Estava demorando, hein?
Lá de Birigui, interior de São Paulo, uma saudação muito especial para Birigui e para a dona Ivone, que assiste a gente lá. Tudo bem, minha sogra.
Legal. A anotação que eu fiz aqui é do capítulo sobre o perfil do cristão morno, que trouxe diversas reflexões e é uma melhor do que a outra, mas teve uma que me marcou bastante, que foi a questão de um dos itens, uma das características do cristão morno é procurar o mínimo ali para ser o bom necessário, né? Na verdade, o suficiente. O bom, mas no nível ali que é o suficiente, já que se for um pouquinho menos vai ser ruim, então eu estou ali no mínimo possível para alcançar essa salvação, ou seja lá, o que está procurando. E aí ele traz algumas perguntas que é interessante, né? Que ele fala assim, essas pessoas, elas perguntam o quão longe eu posso ir até ser considerado pecado, ao invés de perguntar como que eu posso manter o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, o mais puro possível. Então a gente cria essas barreiras, até onde eu posso ir para não ser pecado. Ou então pergunta quanto que eu tenho que dar ao invés do quanto eu posso dar. Ou talvez uma outra pergunta que traz quanto tempo que eu deveria gastar orando e lendo minha Bíblia, ao invés de dizer eu desejaria talvez não ter que trabalhar ou não ter que fazer alguma outra coisa para poder ficar aqui mais tempo lendo a Bíblia e orando. E muitas vezes nós caminhamos nessa direção. Qual que é o mínimo possível, ao invés, o mínimo necessário, ao invés do máximo possível? A gente sempre fica ali como carregando algo pesado, algo, sabe, extremamente chato de fazer, onde você sente que tem uma obrigação de fazer aquilo. É como se fosse, sabe, aquela lista que você carrega, é a mesma sensação de pagar um imposto. Ninguém gosta de pagar um imposto, você paga porque você é obrigado e você precisa manter as suas contas em dia, o seu nome limpo. Então, muitas vezes nós consideramos coisas assim e o fato de ter esse sentimento talvez nos leva também a essa reflexão de que será que é essa a vontade, realmente a vontade de Deus, que nós levemos algumas coisas na nossa vida como um peso, como se fosse o pagamento de um imposto, ao invés de ser o contrário, de ser aberto, ser generoso, não ter barreiras em relação ao amor, não ter essa seletividade de algumas coisas. E isso está dentro desse perfil morno, de sempre procurar o mínimo necessário ao invés do máximo possível.
Isso acontece, e dentro desse capítulo ele toca isso de forma bem clara, não é? Quando a gente lembra também da passagem bíblica do encontro do jovem rico com Jesus, né? Senhor, o que eu posso fazer para que eu possa ser realmente considerado o seu discípulo e possa entrar no céu? Ué, vende tudo que você tem e dá aos pobres, mas aí também, né? Uma vez que Jesus ele já tinha dito a Jesus que guardava os mandamentos, e Jesus sempre muito, sabe, com uma capacidade muito, muito única de ir no coração. Tudo bem, você já guarda os mandamentos, então agora vende tudo e me segue. Ah, mas aí também, né? E esse é o nosso problema. A gente se satisfaz em fazer um mínimo, como você citou, Bruno, porque a gente não está disposto a entregar tudo. E Francis Chan diz aqui, Jesus pede tudo, mas tentamos dar sempre menos do que isso. E enquanto eu e você insistirmos em entregar uma parte, quase tudo, 95%, a gente não vai ter uma vida cristã feliz e satisfeita. Sempre vai haver mediocridade. Sempre vai haver aquela questão, poxa, mas será que eu não estou perdendo meu tempo e etc.? É mais um resultado desta confrontação. Um Deus que te deu tudo, merece tudo da sua parte também.
Sim.
O que eu acho muito triste nessa circunstância é que às vezes quando eu começo a olhar para dentro de mim, eu vejo assim, esse cara sou eu.
Carlos, vírgula Roberto.
É muito triste, gente. É muito triste essa situação, porque às vezes a gente começa a ver o livro, ver a história, analisar o contexto de tudo que está acontecendo, e a gente fala assim, não, isso daí está muito longe, né? Isso daqui não é a minha realidade. Mas quando eu paro para ver direitinho o que está acontecendo, eu vejo que sou eu que sou assim. Sou eu que preciso dessa transformação, sou eu que preciso desse entendimento, né, de que eu preciso realmente me entregar 100%, porque Jesus, ele se entregou 100%, Jesus, ele deu tudo aquilo que ele tinha de mais precioso, que é a vida, para me dar vida, para me dar a vida eterna. E o que eu estou fazendo com isso? Às vezes eu estou sendo tão egoísta, eu estou sendo tão mesquinho de não poder entregar aquilo que Deus me deu, sabe? E ele é a única coisa que ele quer de mim, entendeu? É que eu seja racional o suficiente, que eu seja uma pessoa assim capaz de entender quem eu sou e o que ele é e o que ele significa na minha vida, para que isso faça diferença na minha vida e que através dessa diferença eu possa fazer diferença na vida das pessoas também.
E isso, você falando, me faz lembrar uma coisa que me marcou bastante na live da semana passada, que é uma frase que eu ia completar, é a questão de que são nas pequenas coisas. Isso começa nas pequenas coisas, né? Não, a gente olha, poxa, se você pesquisar aí algumas outras histórias do Francis Chan, tem bastante sermão dele na internet, tem algumas entrevistas, todas, tudo que eu tenho assistido e visto dele, gostei bastante. E várias experiências dele, por exemplo, mudando de casa para uma casa menor, porque ele viu que não era necessário, ou as histórias que ele contou em um dos capítulos, e parece exatamente isso, aquela distância enorme. Mas nós nos esquecemos das coisas pequenas, e era essa frase da live passada que fala assim, que a maneira que nós vivemos os nossos dias é como nós vivemos a nossa vida. Então, a nossa vida é formada por essas pequenas coisas, por esses dias. E muitas vezes nós olhamos só para essas coisas grandes, sendo que, na verdade, acontece ali nos detalhes. Não tem como acontecer no grande se não está acontecendo no pequeno. Não tem como eu perdoar uma coisa assim extremamente grande se eu não aprendi a perdoar as coisas pequenas. Ou amar quem eu não conheço se eu não aprendi a amar quem está do meu lado. Então, acredito que esse sentimento é extremamente importante para a gente poder mudar essa direção, mudar esse rumo e começando um degrau de cada vez e quem sabe por essas coisas pequenas, para transformar o nosso dia e então a nossa semana, o nosso mês e a nossa vida.
Sem dúvida. Eu acho que o começo de tudo isso é você entender quem você é. É entender aonde você está dentro desse contexto, dessa situação. Então,
a gente volta para a série passada.
A gente volta. mas não tem como a gente sair muito disso, porque Sim. é a nossa origem, é a maneira como nós somos constituídos, né? Mas, enfim.
A grande dificuldade, B1, B3, é a seguinte: a gente é muito acomodado. A gente não gosta de correr riscos, a gente não gosta de sair da zona de conforto. E tudo isso que nos leva à confrontação com esse louco amor mexe com a nossa estabilidade. Porque para poder ajudar alguém, você tem que se expor, você tem que, sabe, você tem que sair do seu conforto, do seu raio de segurança. Aqui no capítulo que ele, eu achei bem interessante também esse capítulo 7, o melhor da vida mais tarde, ele comenta assim na página 122, a vida é confortável quando uma pessoa se separa das outras que são diferentes dela. Isso resume como era a minha vida, caracterizada pelo conforto. Contudo, Deus não nos chama para viver no conforto. Ele nos convoca a confiar nele de modo tão completo que perdemos o medo de passar por situações arriscadas. Gente, dá uma olhada para as nossas igrejas. A gente se acostumou com a gente. Temos igrejas que há 40, 50 anos não plantam novas igrejas. Elas vivem para elas mesmas e morrem para elas mesmas. Porque a gente se acostumou a viver, a gente tem até as nossas diferenças entre nós, mas a gente está dentro daquela caixinha, daquela bolha. Agora, pensar em se misturar com quem pensa diferente da gente, com quem é diferente da gente, a gente não gosta. Nosso conforto está em quem concorda conosco. Então, você vai é só você se questionar quantos amigos não adventistas você tem. Quantos não adventistas sentam à mesa da sua casa para comer com você? Se a gente for olhar num raio imediato, nós só temos amigos crentes. Por quê? Porque a gente não se mistura. Aceitou o evangelho? Beleza, então agora vem para o nosso lado. Não aceitou? Oh, foi mal, hein? Eu não como, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada disso, então eu vou ficar aqui na minha, você fica na sua. Você não guarda o sábado, eu guardo. A gente não gosta daquilo que é diferente nesse aspecto, porque gera risco. E, mais uma vez, se nós não repensarmos a nossa postura, não olharmos para o evangelho, porque Jesus correu todos os riscos. E olha que sem pecar, hein? Era proibido falar com uma mulher em público e lá estava Jesus sentado à beira do poço, aguardando de propósito uma mulher. E uma mulher que não tinha uma forma muito legal, não. Ele se arriscava. Tanto que os santos da igreja diziam, olha aí, esse glutão, esse beberrão, esse amigo de pecadores. Prazer, Jesus. E eu e você? Quem somos?
E quando nós olhamos, porque pode parecer assim, ah, mas olhar para Jesus não tem como comparar. Mas quando a gente olha para todos os outros discípulos, os apóstolos ali na primeira igreja, o viver, o ser cristão era viver completamente fora da zona de conforto, era algo completamente diferente do que a sociedade estava acostumado em diversos aspectos, né? Então a gente vê cada discípulo simplesmente largando tudo e seguindo Jesus. Jesus chega e fala, segue-me. O cara simplesmente deixa o barco lá, acabou de pescar, tá cheio de peixe, ele larga tudo e sai. E vai seguindo Jesus, e aí lembra do irmão, vai atrás do irmão, leva o irmão também. E isso acontecia, a gente tem os relatos ali dos discípulos que estavam mais próximos, mas isso continua. A gente vê Estevão, a história de Estevão, a gente vê a conversão de Paulo, a forma que Paulo também simplesmente abandonou uma carreira inteira de reconhecimento, de autoridade na área dele, simplesmente para ir por uma direção contrária. E a gente enxerga justamente isso, que Deus, Jesus, ele não chamou os seus discípulos, e da mesma forma não chama a nós hoje para estarmos em uma vida confortável. E talvez esse seja um ponto interessante da gente pensar. Será que a minha vida está confortável? Será que a sua vida está confortável em vários aspectos? Porque quando nós analisamos a forma que Jesus chamava e para que Jesus chamava essas pessoas, nós vemos situações completamente desconfortáveis, como, por exemplo, o jovem rico. Jesus falou, não, você agora vai lá, vende tudo e me segue. Tocando bem na ferida.
Ou até mesmo Nicodemos, né? Super confortável na liderança da igreja ali, um mentor. E Jesus praticamente fala assim, ok, me segue. O cara dentro da igreja, né? Basicamente dizendo... Você
precisa... Nasce de novo, Nicodemos. Nasce de novo. Né? E aí ele dá uma escapada, né? Mas como assim? Eu vou voltar pro ventre da minha mãe?
Exatamente. Deus. Esse conforto que nos atrapalha, né? Nós estamos acostumados a achar que o evangelho, ele, quando nós chegamos quando nos convertemos, ok, as coisas vão melhorar, as coisas vão prosperar. Agora eu estou na igreja, eu estou blindado.
Sou um cristão, exatamente.
Estou blindado, estou protegido. Não, é a hora que você tem que se arriscar mais para tentar buscar os outros que precisam de Jesus, né? Você é convidado a trabalhar, não a ser servido, né? E o Francis Chan, ele coloca isso muito em xeque, que nós vamos muito à igreja para buscar algo. Mas o que nós estamos indo fazer, o que nós estamos oferecendo? Né? Esse é um ponto a ser questionados por nós mesmos. O que eu tenho oferecido aos pés de Deus?
E é isso que ele realmente nos ajuda a ser desafiados, né? Página 114 aqui da edição em português, se nos permitirmos viver para Deus sem preocupações com as coisas deste mundo, então veremos sua glória. Nós vamos testemunhar a realização do impossível. E parece que está faltando isso entre a gente. A gente está tão mesquinho na nossa visão, tão preocupado, sabe, com aquilo que a gente tem na nossa vida, nosso dia a dia, nossas 24 horas, nossos compromissos, que a gente anda pisando a santidade do sábado, anda pisando a santidade do casamento, anda pisando a santidade dos relacionamentos com o nosso próximo, sabe? A gente anda dando de ombros para tanta coisa que Deus nos pediu, que Ele considera que são importantes, e aí a gente troca isso por alguma coisa irrelevante, por alguma coisa que funcionou só lá no passado, ou ainda para outro extremo. Partimos para um ativismo social que nada tem a ver com o evangelho. nada tem a ver com o Evangelho. Eu já pedi para que a gente meditasse no capítulo que Ellen White fala sobre Judas no Desejado de Todas as Nações. Leia lá, capítulo 76 do Desejado. Judas traiu Jesus porque ele achou Jesus lerdo demais. Lerdo demais. Ele queria ver mudança, queria ver que Jesus estava multiplicando pães, curando doentes. Ele podia expulsar os romanos. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vendê-lo, porque na hora que os soldados colocarem o grampo nele, ele se revela e pronto. E não aconteceu nada disso, porque a filosofia de Jesus é outra. Bateu de um lado, oferece o outro. Pediu para caminhar uma milha, caminha duas. E a gente não está preparado, ou pelo menos a gente não busca isso. A gente quer o olho por olho, o dente por dente. Me feriu, eu vou te ferir. Me queimou, eu vou te queimar. Essa não é a religião de Cristo. E aí fica de fora uma ferramenta que a gente está usando muito pouco também. E ele lembra, quando você ora, suas orações são ouvidas pelo mesmo Deus que respondeu à oração de Moisés por água no deserto. O Deus que concedeu a Abraão e a sua esposa infértil, um filho. E o Deus que transformou o escravo José no homem mais poderoso do Egito após o faraó. É o mesmo Deus. Você tem conversado com ele? Ou tem tomado suas decisões medíocres ou até extremistas sem pedir a opinião dele? Porque você acha que sabe tudo, que tem o controle, você sabe o que é bom para a sua vida. E como lembrou o Magno, frequentando a igreja só para receber, receber, receber e reclamar, porque quando o produto, você não gosta do produto, alguns de nós consideram a igreja como uma espécie de mercado para pegar coisa na prateleira e depois não gostou, devolve, reclama. Será que a gente tem deixado realmente Deus ser Deus na nossa vida? É para pensar, né?
E conhecendo todas essas referências desse poder de Deus, a gente pode voltar nessa questão que o Betinho comentou, de que, poxa, eu jamais vou conseguir fazer, eu estou tão longe de uma vida como essa, eu estou tão longe de conseguir amar, de conseguir perdoar, de conseguir seguir esse caminho, imitar um pouco a Jesus, mas aí nós lembramos que Ele que realiza até mesmo o querer. É através da a vontade, quem coloca a vontade é Ele. E Ele também é capaz de realizar essa transformação que pode acontecer em nossa vida, onde eu não conseguia amar, agora eu consigo, eu não conseguia perdoar, agora eu consigo, eu não conseguia dar atenção, agora eu consigo. Então, todas essas coisas é Ele também que realiza. Porque aí nós também corremos o risco de cair nesse outro lado, de achar assim, poxa, isso está vindo através de mim, agora sim eu consigo fazer isso, agora sim eu consigo fazer aquilo. Não, isso também vem de um coração transformado e dirigido por Jesus. Somente Ele pode nos dar forças para fazer coisas onde humanamente é completamente impossível.
Sem dúvida, é um erro acharmos que por nós mesmos nós conseguiremos alguma coisa. Entendeu? Porque a gente vai tentar, tentar, tentar e nós vamos nos frustrar, nós vamos realmente não vamos conseguir, vamos desanimar, sendo que o que Jesus pede é que nós possamos ir até Ele. E quando nós encontramos Ele, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda no caminho e Ele nos ensina. Né? Ele é impressionante essa situação, porque é Jesus quem nos ajuda a amá-lo. É Jesus quem nos ajuda a segui-lo. Entendeu? É impressionante isso, porque por mim mesmo eu não tenho condição de fazer nada. Absolutamente nada disso.
Sim. É, uma coisa que o Magno comentou que me fez pensar bastante agora foi essa questão de muitas vezes nós estamos na igreja e não somos seguidores de Jesus. É uma coisa assim que parece tão divergente, né? Como assim? Você se considera cristão, você vai para a igreja, você faz isso, faz aquilo, sabe muito da Bíblia, já leu livros e fez um monte de coisa, mas
vive
não...
um paradoxo, né?
Né? Mas não segue a Jesus. E eu acredito que a síntese de tudo isso é essa questão, porque pelo menos o que aparenta esse público que o Francis Chan tenta alcançar é justamente pessoas assim, que estão dentro de uma igreja, frequentam uma igreja, talvez até fazem coisas, participam, talvez faz parte da liderança, talvez até mesmo pastores, mas ainda não são seguidores de Jesus. E essa reflexão principal, pelo menos para mim, é fazer essa conexão. Será que a gente está aqui, poxa, a gente está aqui conversando tantas coisas, aprendendo tantas coisas todas as semanas aqui na live. Muitas pessoas também frequentam igrejas, participam de pequenos grupos, mas essa reflexão final, será que eu, mesmo fazendo tudo isso, será que eu de verdade, de fato, sou um seguidor de Jesus? Será que, sabe, o que vai me caracterizar como esse seguidor de Jesus? Será que de fato eu estou fazendo com o meu coração? Eu estou entregando a minha vida por completo e não apenas por uma aparência para que os outros possam ver aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer? Eu acredito que essa é a grande pergunta, pelo menos para mim, acredito que possa ser para você também. Será que de fato eu sou um seguidor de Jesus?
É interessante, né? Porque, por outro lado também, a gente tem que cuidar para não cobrarmos da gente o que Deus também não está cobrando. Porque o pecado, às vezes, joga na nossa cara aquilo que a gente já fez de errado, e aí nós nunca vamos ter paz nem felicidade. Sempre vai ter alguma coisa nos amarrando, nos prendendo. E as coisas de Deus são muito simples. Existe arrependimento, e o arrependimento gera abandono do pecado e do erro. Pronto, segue a vida. A grande dificuldade é que, como o autor aqui comenta, página 134, ele diz assim, do capítulo 7, o que mais importa é como usamos o que recebemos, e não quanto ganhamos ou o que fazemos em comparação com outros. O mais importante é que nos entreguemos. Então, se você tem dúvida a respeito de você ser ou não um seguidor, uma seguidora de Jesus, responda essa pergunta: o que você está fazendo com aquilo que você está recebendo? Ah, mas o fulano recebe mais do que eu. Beltrano, se eu tivesse a estrutura que ele tem, eu daria glória a Deus todo dia. Não. Você recebe aquilo que Deus entende que é o suficiente para você fazer, porque, segundo o apóstolo Paulo, ele nos dá muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa que precisa. Então, essa miséria que a gente tem de querer se comparar com as outras pessoas como nós, sendo cristãs, ou até pior, como um salmista que se comparava com um ímpio, que parecia que ia tudo bem na vida do ímpio e na vida dele tudo mal ao fazer a vontade de Deus. Para com isso. Simplesmente, sabe, a gente tem que aprender a parar de olhar para os outros e olhar para Jesus. A parar de olhar para nós mesmos com o sentimento de que, eu sou, sabe, a hiena Wally, dia, mês, ano, azar, Deus me esqueceu, para. Esse mimimi, essa síndrome de vítima. O pecado é ruim para todo mundo. O mundo é injusto com todas as pessoas. Se alguém não sofre hoje, um dia vai sofrer. Se não tem perdas, vai ter. É assim, é simples assim. E a única forma de se resolver isso é a volta de Jesus. Então, a gente não tem que ficar, sabe, vivendo de migalhas, de tristeza, de miséria, tendo pena da gente mesmo. Não, a gente está aqui. Aquilo, o que importa é aquilo que você está fazendo com aquilo que Deus te dá. E à medida que você doa mais, se entrega mais, você vive melhor, você vive mais feliz e você se sente mais seguidor dele. Porque foi isso que ele fez. Ele recebeu do Pai e entregou tudo. Será que a gente realmente está entregando tudo que a gente pode?
Desapego.
Não é? Total.
Difícil, às vezes, desapegar.
Até ele fala aqui no outro capítulo, né, o perfil do obsessivo, página, eu li a 124, agora a página 135. Quem não frequenta a igreja tende a ver os cristãos mais como recebedores do que como doadores. É isso, essa é a visão que a gente passa. Quando a gente assiste à média desses programas eletrônicos evangélicos, é só milagre na vida daquela pessoa. Ah, eu quero enxergar, eu quero tirar a dor de cabeça. Ah, põe a mão onde está doendo. É só para mim, para mim, para mim. E aí enche. Agora, imagine se fosse o contrário. Você vem à igreja para receber, mas não é para você, é para você levar para fora, para quem não está na igreja. Isso aí não dá ibope. Dá ibope é só para mim. Não, senhor, agora vai. Eu vou ter minha casa na praia, meu barco, meu carro importado, 300 mil por mês, e é a gravata da prosperidade, é o copo d'água da bênção, é a unção na carteira de trabalho, e é para mim, é para mim. Então, o cristão é isso, é receber e depois vai lá dar o testemunho de que está bem na fita. Enquanto o outro, coitado, eu não cheguei lá, mas é assim que eu quero ser também. Só que Deus não nos chamou para ser esse tipo de pessoa que só recebe. Ele nos chamou para compartilhar. E pior, se a gente não compartilha, vai indo até que essa bênção seca. Porque se ela não é usada, se ela não é usada, em algum momento, não vai ter função, não vai ter finalidade. A finalidade não é guardar, a finalidade é compartilhar.
Estamos atrofiando os nossos dons, os nossos talentos.
Exatamente. A nossa vida, né?
Exato.
A nossa vida. Bom, estamos aí nos aproximando quer dizer, já passamos um pouquinho de uma hora, então, para não ter que mudar o nome do projeto, é bom a gente se despedindo aqui. Não, brincadeira. Eu estou muito feliz de finalizar mais um livro, mais uma série, e de ter você aí acompanhando com a gente. Muitos eu sei que são fiéis. Deixa eu aproveitar e desejar uma boa noite para o meu pai, que entrou recentemente. Muitos são ali, ó, membros de carteirinha já ali, toda sexta-feira. Isso também nos encoraja, nos
vamos mandar um motiva. Certificado para ele, 67, membro oficial.
Aquelas placas, né?
Sócio, né?
Super fã.
Isso nos motiva bastante de saber que algumas vezes nós recebemos uma mensagem ou outra de algumas pessoas agradecendo. Isso nos motiva bastante de poder continuar e formar essa família, né? É algo que a gente acaba, querendo ou não, convivendo fora das lives aqui para resolver diversas coisas, mas também durante a live, todos vocês que participam, é sempre uma alegria muito grande. Por mais que seja algumas semanas, às vezes é difícil, estamos cansados. Depois de uma semana de trabalho, eu fico pensando, poxa, eu só queria ficar em casa, vamos cancelar hoje ou algo do tipo, mas aí a gente...
Tempestade, né? Enfrenta de tudo aqui.
E
a gente tem que ser sincero que já muitas vezes já aconteceu.
Já.
Pessoal, vamos fazer?
Não vamos só fazer. Hoje. Aí um motivo o outro, mas muito obrigado. Eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer você que está... que já nos acompanha. Se por algum acaso você chegou hoje pela primeira vez, você é nosso convidado a continuar conosco, porque vai continuar sim. Vamos dar aí as 2 semanas de intervalo, depois vamos voltar com novidades e nós queremos ter você com a gente aí nos próximos episódios. Esse livro foi muito marcante. Eu já tinha assistido algumas coisas do Francis Chan, mas foi o primeiro livro que eu li dele. E com certeza aprendi muito, refleti muito na minha vida. E espero que isso tenha acontecido com você também, com todos nós aqui. A gente tem conversado bastante sobre esses temas. e espero que isso tenha causado esse impacto, que você tenha confrontado você mesmo, tenha refletido, tenha pensado justamente aonde nós estamos colocando a nossa vida, os nossos interesses, o que estamos entregando, como estamos amando, se é loucamente ou se é simplesmente uma questão de forma medíocre. Então, espero que isso possa ter servido para você também, essa reflexão. E eu gostaria de saber de se vocês, Betinho, Magno, Pastor Walter, alguma reflexão final do livro Louco Amor, do Francis Chan.
Enfim, aquilo que eu falei realmente me despertou para eu poder olhar para dentro da minha vida e entender que a maneira como Deus me ama, né, esse louco amor, né, que ele tem por mim, né, capaz de ter feito um sacrifício tão, tão profundo, tão, tão grande, me faz pensar que eu preciso de alguma forma retribuir e apreciar muito esse amor, entendeu? E quando eu retribuo ao amor de Deus, porque nós de verdade não conseguiríamos fazer nada por ele, entendeu? Para retribuir o amor. No entanto, eu acho que a maneira como eu posso retribuir ao amor que Deus tem por mim, as bênçãos que Deus tem feito por mim, é justamente podendo fazer para outras pessoas que estão próximas de mim, entendeu? E é onde eu tenho a oportunidade de ser Jesus para as pessoas. O pastor Walter tocou muito bem no ponto de que a igreja não é as paredes, entendeu? A igreja não pode ser paredes. Eu sou a igreja, eu sou Cristo que pode ser refletido para as pessoas que estão perto de mim. Então, o livro me marcou muito nesse aspecto também, de que eu posso ser relevante para quem está do meu lado, eu posso fazer a diferença para o meu próximo, né? E eu posso, apesar daquilo que o mundo fala, entendeu? Da maneira como o mundo age, eu posso andar na contramão, entendeu? Do mundo e fazer a diferença através do louco amor que eu tenho recebido e eu posso retransmitir esse louco amor também.
Magno?
Cara, eu já tinha lido o livro, mas agora eu tive aqui uma aula, né? Tendo aí dois pastores, né, Betinho?
Pois é. Aproveitando, aí, né?
Cadê o...
Mas, e algo que eu percebi nessa segunda avaliação, vamos colocar desse jeito, é que eu sou a oferta que Deus quer. A minha vida é o que Ele quer. Não é o que eu acho que eu faço que ele está procurando. Ele não está procurando, falando assim, Magno, tipo, anda nessa linha, você faça isso, aquilo. Não, ele fala assim, eu quero você e eu quero por completo. O resto eu já vou fazer natural. Uma vez estando nele, eu já não vou conseguir fazer de outra forma. Vou porque eu sou teimoso, sou complicado, mas só que o que ele espera de mim sou eu mesmo. E ele espera isso de mim todo instante, a cada segundo. Não é, ok, amanhã, depois. Não. E essa entrega, ela não acontece, ela não é talvez do jeito que a gente pensa da forma natural. Falar assim, ok, me batizei, me entreguei. E essa entrega ocorre através do meu irmão. É incrível, do jeito que isso funciona. A gente, muitas vezes nós pensamos que, eu tenho que fazer um grande evento, eu tenho que, sei lá, doar tudo que eu tenho para a igreja, para ser salvo. Mas quando eu me entrego, nessa entrega, eu entendo que o importante já não é a minha salvação, mas a salvação do meu próximo. A salvação que eu tenho que buscar é a salvação daquele perdido que tá precisando. Essa é a salvação que tem que ser meu foco, não é a minha, porque eu não consigo me salvar. E Jesus já fez o que ele tinha que fazer para me salvar. Agora eu tenho que correr atrás de outro. Então legal. Eu tenho que me entregar para Cristo através do meu irmão.
Muito bom. Legal.
Pastor Walter. Eu acho que a gente já teve aí um bom compêndio, né, de todo o significado. Eu ainda destaco do último capítulo aqui, o X da questão. O mundo precisa de cristãos que não toleram a complacência da própria vida. Ou seja, o mundo está cansado de gente que busca o benefício próprio. É justamente o que o Magno falou. Essa história de cristão que vive para si mesmo não está impactando mais nada. E aí vem o desafio que o apóstolo Paulo coloca, capítulo 5, verso 18 de Efésios. Vocês têm que se deixar encher pelo Espírito Santo. Porque vidas cheias do Espírito Santo é que vão transformar a igreja, e essa igreja vai transformar o mundo. A partir do momento que eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo, Deus consegue fazer uma obra em mim, me enche do seu Espírito, e aí a transformação acontece em mim e através de mim. Então, eu encerro dizendo que é só necessário colocar em prática na nossa vida diária o amor e a obediência que Jesus requer. Isso é viver um novo amor.
Que legal. Eu gostaria de fazer oração para a gente encerrar. Antes de fazer a oração, deixa eu lembrar você uma coisa aqui. Eu acabei não falando no início, mas você pode compartilhar esse vídeo também. Mesmo que a live já está encerrando, o link que você compartilhar vai ficar o mesmo. Ou seja, as pessoas podem visualizar depois. E não se esqueça também que você tem acesso a dentro do Facebook, também dentro do YouTube, as lives anteriores e também todos os canais de podcast, o que nós já falamos aqui. Vamos fazer uma oração, então. Querido eterno Deus, somos gratos porque estamos aqui encerrando a última live de 2020, onde nessa série, também estamos encerrando essa série do livro Louco Amor, onde tivemos tantas oportunidades de aprender, de entender, de refletir, de talvez desaprender e desconstruir coisas que estavam na nossa mente de maneira errada. E a única coisa que nós pedimos é que, através do teu poder e através do teu amor, que o Senhor transforme os nossos corações e que, através dessa transformação, nós possamos refletir a tua glória para as pessoas que estão ao nosso redor também. Que o Senhor nos dê forças e realize em nós o desejo de amar as pessoas, de perdoar as pessoas, de ser uma pessoa bondosa, de viver uma vida questionável, para que as pessoas possam olhar para nós, e embora falhos, embora temos defeitos, mas que mesmo assim as pessoas possam enxergar o Senhor vivendo em cada um de nós. Nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Foi um ano difícil para todo mundo, para todas as pessoas ao redor do mundo, diferentes dificuldades, doenças, mortes, pessoas perdendo o emprego, dificuldades econômicas, mas somos gratos que o nosso foco não é aqui, o nosso foco, embora passamos por muitas dificuldades, nós podemos nos segurar em Ti, que nos oferece a promessa e a esperança de que o Senhor um dia vai voltar para nos buscar e vai acabar com tudo isso que nós estamos vivendo agora, seja bom ou seja ruim, o Senhor tem algo muito melhor para cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe em especial cada um que assistiu toda essa última série, cada um que está assistindo nesse momento essa live, também as pessoas que vão assistir os vídeos ou ouvir os podcasts. Ajude a cada uma delas que também possam ter essa reflexão que nós estamos tendo aqui de nossa própria vida, para que possamos ser cada vez mais parecidos contigo. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Foi tudo muito bom. Estou muito feliz em finalizar mais uma série, animado para a próxima temporada. Então, lembrando que nas próximas duas sextas-feiras nós teremos um vídeo, um dos episódios anteriores passando, e no dia 8 de janeiro
estaremos de volta com um programa diferente, né? Vai ser uma temporada diferente, onde nós estaremos conversando com pessoas que vivem ou viveram o cristianismo prático. Vai ser bastante interessante, Bruno.
Vai ser
bastante interessante.
Vai sim, e melhor ainda se você estiver com a gente. Então, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo e nos vemos em 2021.
Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. 2021 tá aí. Tchau, tchau.